Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs
Brasil.
Brasil, é, querido DG, no oferecimento da aprovação real, oficial, sem memes, sem fakes e sem hacks do ETF do Bitcoin. Caramba, cara, agora sim você vai conseguir pegar o seu celular, ligar pro seu broker e falar: James, compre esse tal de Bitcoin aí que essa meninada tanto fala. Enquanto conversamos aqui sobre o ocorrido, o trading volume já se aproxima dos 5 bilhões de dólares. E só na introdução aqui já deve ter chegado perto dos 6 bi, provavelmente, que essa galera é bem rapidinha para fazer o movimento, né, cara? Mas fique tranquilo, porque você não vai ficar de fora dessa, porque sabe quem é que tá aqui, que a cada dólar que você colocar em Bitcoin, ele disse que vai casar mais um, só de zoeira? O nosso repórter das Crypto News, mintador de Ordinals e Inscriptions da madrugada, ensinando o Degen a ler a fucking mempool, como num filme da Matrix, sacudindo as mais lúdicas atualidades pra você. Ele é o porta-voz dos criptográfagos, o mago dos magos, saído de dentro da maior central de notícias Web3 do Brasil, o líder da gangue das gangues, senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada, Totski!
N, família, alta infinita.
Vamos! E como já dizia o Rapa sobre o ETF em 2013, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, 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 Lord. Ele já, cara, ele já sabia lá atrás, tava, ele levantava as mãos pro céu, agradecendo esse bull market que estamos vivendo, cara, in real time, tá? Isso aqui é lindo, isso aqui é a história sendo feita e construída diante dos nossos olhos. Outra coisa que está diante dos seus olhos também é o botão de inscrever-se, bem grande aqui embaixo, então você já aperta ele caso você não o tenha apertado ainda, e prepara também para deixar o likezinho, sabe por quê? Porque o sininho das notificações, ele é completamente opcional, já que obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h, uns quebradinho para o seu regozijo. É um petit gâteau de frutas vermelhas estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima, Luiz Iglesias do Meio da Briga. Galera, no episódio de hoje temos a volta dele, o piloto de helicópteros que voava em teu formoso céu risonho e límpido. A imagem da NFT resplandece. Agora na Web3 ele continua degenerando com as gemas escondidas que ainda estão sendo encontradas. Com o título de Research Digital Assets na Genial, ele faz lives até as 2 da manhã encontrando dólares nos crypto games. Senhoras e senhores, direto de São Paulo pro Pode Mintar NFT, toquem seus berrantes agora pro gigante Eric Marinelli! Mano, que prazer ter você aqui essa noite com a gente novamente.
Cara, esse, juro, essa intro é muito boa, velho. Vai tomar no cu, mano. É muito boa. Não tem como, desde a música lá no comecinho. Pô, gente, tô muito bem. Eu sei que a gente tava falando em off aqui, mas não falamos tanto, até pela correria. Vou pedir desculpa aqui que eu já tava lendo o chat. Quem que é o convidado aqui? Convidado não, o Rodrigo Gomes. Desculpa, Rodrigo, realmente não foi nem zoeira.
Ele é o chefe.
Não foi nem zoeira do Tutski, cara. Realmente vou ter um horário aqui. Mas na próxima a gente marca um para esperar você aqui no início. Mas, porra, que ano, hein? A gente tá em, tipo, 11 de janeiro e já tá aquele meme do What a year, hein, Captain? Tipo, what a week, que o cara é só, tipo, oh, but Captain, it's Wednesday, tá ligado? Aquele memezinho, é muito bom. E, porra, 11 de janeiro a gente já teve Geraldo Alckmin falando do lançamento do ETF lá fora, e, tipo, falando que Brasil é primeiro lugar, que aqui já tava sendo negociado. E, cara, de outubro, novembro para cá, a gente está vindo uma ascensão bizarra. Qualquer pessoa que esteja trabalhando com cripto deve estar feliz, mas com muito menos horas de sono do que gostaria. Eu, pelo menos, estou assim, não vou reclamar. No fundo, eu senti a falta dessa sensação lá de 2021. não está totalmente igual, mas tem muitas coisas que estão se assemelhando ali ao último bull. Mas é isso, tá? A gente entrou hoje, tá? Hoje é um dia histórico. Ontem e hoje a gente pode considerar dias históricos, ontem pela aprovação e hoje pelo início de negociação dos ETFs. E a gente entra numa nova era, tá? Então, senão eu começo a falar muito, gente. Vocês interrompam aí, tá?
Mano, por favor. O último papo que a gente teve com você foi em abril do ano passado, episódio número 37. Isso, olha o já? Título. Abril, faz tempo, cara. O título era assim, ó. Web 3. Game tem futuro?
Cara, interrogação isso.
Com Eric Marinelli.
Vamos falar do ETF e depois. Eu sempre puxo para game, que não tenho. Eu não consigo não fazer isso. Mas eu vou convidar as pessoas a verem esse podcast. Quem não viu, veja esse. Porque eu não lembro exatamente o que eu falei lá, mas se o assunto foi game, eu sei que as minhas teses não mudaram tanto de lá para cá. E eu sei que várias delas estão se concretizando agora. Então, mano, vai ser uma boa viagem no tempo para falar, mano. Os pacientes são remunerados, cara, e tá dando certo, tá acontecendo. Mas só para citar do ETF, cara, dessa nova fase que a gente tá entrando, todo mundo conhece, vocês manjam daquela, não é teoria a palavra, mano, é... Enfim, da parada do abismo, né, de inovações tecnológicas, né, do quanto tempo demora para uma inovação tecnológica atingir o mainstream, e normalmente você tem o abismo entre os early adopters e o mainstream, né? Que se ele não consegue vencer os early adopters, que são o pessoal que já está mais acostumado a querer experimentar coisas novas, para ele fazer o jump para o mainstream, você tem o abismo. Que assim, muitas das inovações, elas morrem ali. E para mim, cara, para mim não, eu estou cotando aqui uma teoria que eu vi que para mim faz sentido, só que eu só não lembro o nome da pessoa. Eu retuitei esses dias aqui, então desculpe se eu não estou dando crédito. É gringo, então eu sei que ele não vai estar assistindo, mas me desculpe, senhor gringo, caso você esteja vendo isso aqui depois. É que hoje, essa aprovação, esses ETFs sendo tradados, tipo, são o nosso pulo para fora do abismo. Então, tipo, hoje, para mim, a gente atingiu oficialmente o mainstream. Então, é inegável que cripto você pode amar, você pode odiar, você pode ser o cara mais anarcocapitalista do mundo, que não é uma merda que o ETF esteja sendo negociado, porque vai acabar com, sei lá, vai centralizar. Foda-se, você pode usar o argumento que você quiser, mas cripto não pode ser mais ignorado. E agora abriu a porteira, né? ETF de Bitcoin em Wall Street, abriu a porteira e isso é o e agora, né? Beleza, a gente passou 2023 inteiro. Pô, Bitcoin vai ter ETF, não vai e tal. Pô, preço subindo na antecipação. Beleza, agora aprovou. O que que vem agora? Agora é a porteira aberta, meus queridos, e o céu é o limite, tá? É, óbvio, nada sobe para sempre, tá? Sempre tem que fazer um disclaimer aqui, caso tenha alguém novo assistindo. Vai ter correção de 20, 30% no meio do caminho ainda, mas eu quero tentar, só para botar minha pele em risco um pouco mais, tentar cravar alguma previsão aqui, que eu até mencionei hoje numa live mais cedo, que eu nunca esqueci um tweet que eu li lá no meu primeiro, aliás, meu retorno, peraí que eu tô com o gráfico aqui, só para não falar tempo errado, foi um tweet que eu li quando o cara falou, ó, essa é a última vez que a gente vai ver o Bitcoin em 10 mil dólares. Abaixo de 10 mil dólares, aliás. Nunca esqueci esse tweet. Nunca esqueci, porque eu tava lendo, eu falei, caralho, será? Cadê? Deixa eu achar que eu vou falar certinho o timing. E aí eu quero cravar aqui que foi, eu acho que a gente nunca mais vai ver o Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares. Isso eu consigo cravar. 30 eu não me arrisco tanto. Mas abaixo dos 20, cara, eu quero deixar essa mesma sensação que eu tive lendo tweet lá de nunca mais veremos abaixo dos 10. Eu acho que para os 20 a gente consegue falar com mais certeza agora, até pela quantidade de liquidez que vai estar entrando no mercado. Cara, mas eu tô encafifado aqui com a data. 10 aqui, ó. Ah, foi isso, ó. Foi em 20. Foi certinho. Foi pós-Covid. Então a gente teve, quando eu entrei em 17, né, primeira porrada ali, eu entrei acho que de 8 para 10 mil dólares no o Bitcoin fazendo o cruzamento, né, de 8 para 10 mil da primeira vez. Peguei toda a run até 20. E achei que eu era o gênio, aí peguei toda a queda também de 20 até 3 ali no Covid, aí eu vi que não era tão simples assim, e aí nessa volta, 2020 ali, quando ultrapassou os 10 de novo, isso em outubro de 20, aí eu vi esse tweet, nunca mais verão, eu tava só confirmando a data, é isso mesmo. E, porra, mas é isso, cara, tô feliz pra caralho, não tenho um A pra falar do mercado, eu acho que o que... a gente está vivenciando agora é mais uma concretização de teses que uma grande parte do mercado aqui já tinha, tá? Pelo menos do pessoal que eu trocava ideia, e agora é ver até onde vai. É, tipo, beleza, até onde a gente está certo, quais são os próximos passos, com alguns recordes sendo quebrados aí, até de estreia de ETF, né? Você tinha falado de 4
bilhões. É.
4 para 5 bi já?
Já passou de 5, né? A última que eu vi era 6 horas. A última que eu vi já tava. Os caras já estavam colando assim, tipo, já tá em 5,5 bi de trading volume.
Acho que foi mais de 1 bilhão em 30 minutos, assim. A parada já começou muito hypada, né, velho? Foi absurdo, caralho.
Não. Foi. Eu tava com o tweet do James aqui, do Seifert, né? Ele é o Balchunas e o Seifert, né? Os dois analistas de ETF da Bloomberg. Essa aqui dele é de uma hora atrás, então assim, não sei. Aqui ele tá somando 4,6 bi, excluindo o GBTC, porque aí se pegar o GBTC também, aí vai para mais de 6.
Então. Pera, o GBTC é um dos tickers lá, né? A GBTC é de quem?
O GBTC é o da Grayscale, é o que já era negociado e aí fez a conversão. Então tem gente que tá. Algumas contas estão considerando ele, outras não estão considerando, porque ele não foi um novo ETF, né? Ele foi convertido. Então ele já tinha seus 2 e tantos bi ali dentro. É, uma das justificativas que estão dando para esse grande volume negociado é justamente a venda de GBTC para compra de outros ETFs, porque o GBTC, por algum. Mano, sei lá por que caralho a Grayscale ia manter a taxa. Acho que a última taxa que eu tinha visto deles era de 1,5%. É, ah, pô, 1,5%. Só 1,5 e tal, mas, pô, todos os outros estavam, tipo, zerando nos primeiros 6 meses para depois ir para 0,2. Então o cara tava fazendo, tipo, taxa 7, 8 vezes maior. Você fala, mano, merda que os caras estão fazendo. Mas aí parte desse volume, tá, que aí deve ser corrigido não, mas vai entrar numa parada mais racional nessas próximas 2, 3 semanas, é, vai reduzir bem, né? Porque aí o pessoal que já queria vender GBTC já vai ter vendido, já vai ter comprado qualquer outro ETF que queiram. Mas é isso, assim, porra, pica. Vocês têm. Acho que eu até prefiro perguntar antes de eu falar o que eu acho, para não para que minha fala não enviese, né? Eu quero pegar opiniões diversas. Eu tô tentando ver quando. Eu não quero falar tanto também. Quando virar a mão, mas tipo, que vocês estão olhando de mercado, mas sem ser muito específico, assim, só da questão, tipo, ecossistema Bitcoin ganhou muita força ao longo do ano passado inteiro, eventualmente isso vai se exaurir, certo? Acho que isso todo mundo concorda, algum momento vai dar uma abafada, né? Seja até o Robin, seja até quando, sei lá quando. E essa liquidez que entrou aí vai começar a fluir para outros lugares, né? Queria ver o que vocês estão achando desse boom de ETF agora, tipo, vocês têm alguma questão de time na cabeça que vocês estão olhando para assim, pô, legal, ecossistema do Bitcoin vai dar uma esfriada, acho que já está fluindo liquidez para outros cantos, deixa eu tentar capturar essa liquidez aí, deixa eu tirar a mão de Bitcoin um pouco e meter marcha em outros ecossistemas. Tipo, vocês têm um horizonte de tempo no qual vocês estão olhando isso ou vocês vão mais no feeling mesmo?
Ou já fizeram, né?
Ou já fizeram, pode ser isso também.
Já estamos fazendo, né? Já estamos fazendo, né? Mas eu tenho muito essa impressão que você falou, que tipo, quando ali meio que dá estabilizada no Bitcoin, ele vai para baixo, né? Ele derrama um pouco de liquidez para os outros, né? Talvez o próximo seja altcoins, talvez os próximos sejam as NFTs, talvez sejam os games, mas eu acho que é feito cachoeira, né? Tipo, o Bitcoin deu estabilizado, entrou grana pra caralho, todo mundo fez muita grana, beleza. Então a galera ali que já tá dentro vai começar a explorar o quê? Tipo, de prima, assim, você já vê outras criptomoedas, né? Imagina, assim. Então já vai pra lá. E aí vemos a altcoin season, né? Com a altcoin season, aí depois a altcoin season já vai estabilizar, já vai ficar lá, e aí vai ter que vazar pra algum lugar. Talvez seja as NFTs agora, né? Que é um mercado novo, né? A gente só teve... As NFTs meio que nasceram no boom, né? No último bull. Então elas passaram pelo esse primeiro bear e não passaram por outro bull market. Então eu acho que o mercado de NFT pode ser um deles, às vezes não, tá ligado? Às vezes pode ser outras coisas. Mas eu tenho a impressão que, tipo, exatamente o que você falou, chega, estabiliza, vaza para um pouco mais embaixo do funil. Chega, estabiliza, mais embaixo do funil, desce mais um pouco. Aí quando você já vê no iceberg, né, na real, quando você já vê, você já tá lá embaixo, mano. Pelo menos eu senti muito isso no no bull de 20 para 21 mesmo, tá ligado? Que foi ali, tal, Bitcoin 70k, não sei o quê, pum, as altcoins começaram a voar, depois veio as NFTs, uma parada nova, revolucionária e tal, aí já veio, e aí nisso os games junto, né, na bota, assim, tipo, depois das NFTs ainda os games ainda consideram que, quer dizer, não sei se dá pra falar isso, mas, tipo, foi meio pau a pau com as NFTs, né, de tanto de gente que fez o onboarding pelos games, né, então, tipo, como foi duas coisas meio revolucionárias, eu acho que depois da galera meio que cansar, entre aspas, de Bitcoin, de altcoins, eu acho que eles foram mesmo pro games e pro NFTs, e aí, não sei, né, como que vai ser esse próximo ciclo, se vai ter uma nova NFT, assim, tipo, uma nova narrativa pica, assim, uma nova tecnologia, ou se vão ser as NFTs se fortalecendo aí no mercado, os games, né, sei lá.
Mano, parece estar se repetindo da mesma maneira, não sei, pode ser loucura na minha cabeça e, tipo, só tô olhando pra mesma coisa, mas eu só tô vendo a mesma coisa acontecer de novo. O lance dos games rolando num hype escrotal, até voltou essa bomba desses CryptoCars aí, Reborn, Lamborghini Reborn, os caras já estão comprando essas bombas. E ecossistema de NFT, como é que tá? Olha pro Bitcoin aí, que passou Ethereum e Solana junto somado, tá ligado? Em volume. Então, meio que, tipo, talvez...
Ela rima, né? A história rima, né? Porra, ela não se repete, tá ligado? Mas ela rima, né? Tipo, o Ordinals é a parada que, caralho, a gente consegue flipar ali no Bitcoin e ainda acumular Bitcoin, que é uma parada, né? E a gente vê isso, né? Dentro do ciclo aí da história desde 2013, 2014 até hoje, sempre tem meio que isso, né? O Bitcoin vai lá, estabiliza, ele aumenta a dominância dele absurdamente para as outras moedas, e aí depois as outras moedas vão lá e buscam ele, não ele, né, mas busca a dominância, tal, dá uma estabilizada, aí vem outras paradas, a galera tenta achar. Antes já foi ICO, você tá em 2017, você tá ligado, as ICO zona ali, Launchpad, caralho, voando, caralho, tudo. Já teve um monte dessas mini narrativas que eram as coisas novas, né? Tipo, porra, isso aqui a gente tá cedo, a galera tava cedo ali, aonde muita gente, tipo, os cases que eu conheço, assim, que fizeram mais dinheiro, se pá, foram nessas paradas novas, né? Que a galera chegou cedo da parada, conseguiu ter uma escalabilidade sinistrona, tá ligado? Só que, tipo, quem chegou bem cedo mesmo, né? Não é quem chegou e já viu notícia ou quem já tá, tipo, na boca de todo mundo. Não, é quem falou,
viu, porra, no Instagram aqui... não chegou cedo.
É, não, não é. Não, exato. É o cara que viu isso sozinho e falou, caralho, acho que, mano, aqui pode dar alguma parada dessa, né?
Oh, mas só pra meio que fechar esse assunto assim, eu acho importante o cara tá líquido também, cara. Tipo, principalmente em stable. Tá ligado? Porque, pá, beleza, vai, continua na estratégia, continua comprando, desse azão, bala, massa, vai comprando de pouquinho em pouquinho aí, seja Bitica, seja ET, seja, sei lá, Solana, né, que mais brilha os olhos aí, todas, o que mais fazer sentido pra você, mas, pô, a hora que você tem ali umas stablezinha na mão, pronto pra dar uns tiros mais certeiro, cara, eu acho que é nessas que saca. E às vezes é papo de 5, 10, 15 dólares, tá ligado?
Porque todo dia tem uma, tipo, coisa nova, né, velho? A gente até tava até trocando ideia disso com a comunidade, falando, porra, não dá pra cair na FOMO no bull, tá ligado? Porque você vai cair na FOMO numa parada hoje, vai acabar fazendo bosta, vai acabar comprando alça, sei lá, e amanhã você vai cair em outra FOMO, tá ligado? Sim, tipo, é todo dia uma parada completamente diferente. No original você vê isso, mano, é todo dia um hypezão, tipo, essa vai revolucionar, todo santo dia tem, e todo santo dia dá uma, dá bom, então, tipo, tem que ter muita paciência, né, mano, acho que o mercado ensina isso mesmo, que é o que o Eric tava falando, os pacientes vão ser remunerados sempre, porque tem que ter paciência nesse mercado, não tem jeito, mano.
Cara, e isso eu acho muito da hora, porque da questão do mercado, da história rimar, né, ela não se repete, mas ela rima, e o que é mais bizarro é você ver isso começando a acontecer. E aí eu tava discutindo isso com o Igor ontem, cara, que a gente gravou... por acaso, gravei um negócio sobre Solana ontem, que a gente tava falando backstage, né? Tinha gravado um negócio sobre Solana com o Igor. Só que antes de começar, eu tava virando para ele discutindo, tipo, capitalização de umas moedas X que a gente tava interessado, falando, tipo, porra, tá esticado, tipo, aparenta tá esticado. Só que a gente também consegue enxergar aquilo 10 vezes maior tranquilamente. Aí eu não sei o quanto dos, tipo, 2 anos de bear Porque assim, uma coisa é você pegar, ser a maçona, você ser a pura massa que vem quando o preço está subindo, some os 2 anos lá, 2, 3 anos quando o preço está na merda e volta quando o preço está subindo. Você está sempre, quando você está envolvido com o mercado, você vai estar nos períodos eufóricos. Esse foi o primeiro ciclo que eu trabalhei full time ativamente em cripto durante o bear inteiro. E eu não sei o quanto isso afetou a minha capacidade de julgar o que, que é um bull de verdade. Porque assim, eu me sinto num FOMO absurdo. Eu sinto que já tá batendo fome em mim. Eu falo, cara, é 2021 de novo, cara. Eu sei, tá tudo igual. Aliás, tá tudo rimando. Nada igual, mas tá tudo rimando. Só que aí algumas das perspectivas que eu tenho, até para resgatar o assunto, é, por exemplo, eu acho que vai rolar, né? Se é que já não está acontecendo agora, é que na minha cabeça eu acho que a gente vai ter mais uma pernada ali antes de acontecer de fato, que é, de fato, a liquidez sair do BTC. Não sair, né? Mas tipo, reduzir um pouco ali, até porque o mercado está sempre antecipando coisa, né? Uma vez que a coisa chegue, o mercado passa a procurar, beleza, qual que é a próxima coisa que a gente vai antecipar? Essa próxima coisa, eu acho que é o ETF de Ethereum, que já está até solicitado, né? Então não tem muito o que falar, ele já está ali. A grande questão é em que timing isso vai passar a ser a grande narrativa que vai estar sendo antecipada. Eu achava que ainda seria esse ano. Aliás, eu acho que vai ser esse ano. Eu só não sei quando. E aí eu fui ver uma das... perspectiva... probabilidade que estava sendo levantada pelo próprio Eric Balchunas, né, que eram os caras que estavam cobrindo essas probabilidades de lançamento do ETF de Bitcoin, falando que a probabilidade para eles na Bloomberg hoje, que em tese é alguém muito mais neutro com relação a cripto do que eu, né? Então, porra, entre eu e Bloomberg, eu acredito que eu estou muito mais no FOMO em cripto do que Bloomberg. O cara está achando que em maio ainda a gente tem 70% de probabilidade da aprovação do ETF de Ethereum à vista. E eu falei, cara, isso para mim é muito otimista. Tipo, tá mais otimista do que as minhas perspectivas, que são muito otimistas. E aí eu fiquei nessa. Eu falei, caralho, será que eu tô num FOMO, só que só interno na minha cabeça, e eu tô reduzindo as... meu vocabulário tá uma merda, velho. O tamanho, que isso não é tamanho, mas enfim, o tamanho que isso aqui pode chegar. E eu fiquei nessa. Por isso que eu queria perguntar para vocês, porque eu acho que real trade, né? O grande vencedor aqui vai ser a pessoa que vai conseguir estar em cripto, né? Que já está em cripto, que eu acho que é um mercado com uma das melhores, se não a melhor assimetria de todas. Então, assim, se você está em cripto, porra, eu acho que você já está na frente de muita gente. Mas eu acho que quem vai ganhar muito, muito dinheiro, além da pessoa, né, ganhar mais dinheiro do que só estar exposto em cripto, é a pessoa que conseguir surfar essas narrativas. Narrativa é igual liquidez, liquidez é igual grana, né? Então, se você consegue dar essa migrada de liquidez aí, tipo, agora é Bitcoin, do Bitcoin vai passar para Ethereum, do Ethereum vai passar lá o quê? Se você sabe fazer isso aí, aí, mano, aí você tem ganho exponencial e, mano, tu resolve tua vida em um ciclo. E aí eu acho que isso vai acontecer pro Ethereum. E aí se você tem um gráfico aqui, cara, eu acho que vai ser o gráfico desse ciclo, é o gráfico Ethereum Bitcoin. É só a performance de um frente ao outro, tá? E tudo isso que eu falar agora de Ethereum para Bitcoin, aí vai valer para ecossistemas abaixo, como por exemplo Solana Ethereum, acho que vai ser um outro gráfico que vale a pena ser observado. E aí você vai ter os Sei Solana, Sui Solana, né? Todo isso agregando um pouco mais de risco. Só que a perspectiva é a mesma, né? Quando que vai. Quando que as pessoas vão preferir abrir mão da segurança, entre todas as aspas possíveis, segurança aqui, para maior assimetria. Então, olhando o do Ethereum Bitcoin agora, que eu acho que vai ser o grande agora, que é o jogo que vai ser jogado por institucional, a gente já teve um belo de um repique. E aí, por que eu fiz a pergunta lá no início para vocês? É que em algum momento eu vou virar essa mão. Só que ainda, eu ainda acho que a gente pode ter um gaizinho extra do Bitcoin, né? Porque, pô, primeiro dia, segundo dia, vai, talvez primeira semana de negociação dos ETFs, aí a gente vai ter um norte um pouco mais claro de onde isso vai estar indo. Passada essa primeira semana, a gente, eu acho que vai entrar num período de ressaquinha, né? Acho que o André Franco que usou essa expressão, vamos entrar numa ressaca, até vir a próxima grande coisa, que é o halving, né? Que tá logo ali. Aí eu não sei a opinião de vocês quanto ao halving, mas eu já estou no time mais racional da coisa, que, porra, matematicamente ele já é irrelevante, não faz a menor diferença, mas a narrativa é muito forte. Então ali pode ser que tenha algum tipo de repique depois. De lá, mano, daqui para o halving, então dessa ressaca para o halving, cara, eu acho que altcoin, Ethereum, Solana, porra toda vai porra pra caralho. E é isso, só tô tentando buscar vieses de novas Sim. pessoas para confirmar o que eu tô pensando, Sim. não pra, só para facilitar Sim. a decisão, velho.
Buscando viés para confirmar o que eu tô pensando. Mas, ó, eu queria falar
da minha opinião casa, de dois pontos. Vendi minha casa agora, vendi minha casa, só queria que vocês me confortassem aqui pra tipo.
Então, eu dei a win aqui nessa
shitcoin. Eu dei a win aqui.
E agora? Essa parada que o Eric falou, mano, é muito real, né? Porque a gente tá envolvido com o mercado. Às vezes a gente esquece, por exemplo, de dar um zoom out, saca? Ah, então, eu acho meio perigoso, às vezes, a gente overanalisar uma coisa, saca? Que meio que, tipo, mano, calma, vai lá e dá uma respirada, go touch some grass, né? Tá ligado? Respiração consciente. Ah, antes de eu, sei lá, comprar alguma coisa. Mas se, digamos, eu entro nessa parada de, ah, pô, ele tem mais uma pernada aqui, eu acho que ele vai corrigir, e eu quero, meu, eu quero catar o Bitcoin no fundão ali, ó, senão, porra, senão eu não quero, tá ligado? Não dá pra entrar muito nessas neuras, tá ligado? Porque eu acho que daí a gente só fica passando mal mesmo, tá ligado? Tipo, acho que psicologicamente isso faz mal, tá ligado? É cagada e por esse caminho aí. Ah, e esse lance do timing, mano, que ele falou, eu acredito que, porra, tudo, tecnologicamente, né, tudo é muito mais rápido, é tudo exponencializado, então eu acho que tende a ser muito mais acelerado as coisas que a gente tá vivendo na Web3, então, porra, será que a Web3 o bagulho é o cubo? Tá ligado? Às vezes a gente tá no dia 11 aqui, mas, tipo, mano, sinceramente, pra mim já é março. Tá ligado? Tipo assim, o que que tá acontecendo, cara? Aconteceu coisa pra cacete, é 11 dias, os caras tem, a galera da offline tá, tipo assim, voltando da praia. Eu fui no mercado, o maluco falou, cara, fiquei 12 horas pra subir o trânsito. Falei, mano, você tava na praia? Você tá louco? Tá
ligado? Você sabe o que tá acontecendo, bro?
Mano, tá ligado? Então esse fomo interno, velho, esse fomo interno, ele é muito real, cara. Sei lá, sei lá. Foda, foda.
O seu maior inimigo é você mesmo, né, velho? Tipo, em qualquer investidor, né, velho? Não tem como.
É, não, de fato, e... Ah, sim, se serve de alguma dica para qualquer pessoa, assim, nunca faça nada 100%, tá? Isso que eu tô perguntando, assim, não é como se eu fosse fazer alguma loucura, né? Isso falando pro chat, né? Que eu sei que vocês me conhecem. Mas sempre que você tiver na dúvida de fazer alguma coisa, assim como você às vezes vai testar uma transação, né? Você fala, porra, nunca transacionei dessa rede para aquela rede, deixa eu mandar um pouquinho antes para ver se vai dar certo. É a mesma coisa com qualquer posição que você for fazer. Porra, tô desacreditado com... cara, caso real, Matic. Matic foi uma moeda que eu fui reduzindo minha exposição ao longo dos últimos meses. E zerei. Eu já estava com a ideia de zerar, mas quando eu tive a ideia de zerar, eu falei, beleza, vou zerar, deixa eu começar a reduzir. Então, assim, nunca faça o 100% de uma vez, sabe? Vai sempre de tantinho em tantinho, mas acabei de zerar.
Polygon, então, Polygon.
Polygon.
Virou meme. Polygone, tipo, gone de tipo, tchau.
Tchau. Cara, ali pra mim eu acho que ele já tava num cenáriozinho meio cagado, né? Desde... Pô, primeiro que eles reinaram sozinho, aí, pô, até isso suave, né? E começou a aparecer os concorrentes, então uma OP, uma ARB da vida, que por si só já atrai mais atenção, porque é novo, o pessoal fala, pô, é novo, vamos comprar e tal. Aí começou a ter problema de grana, né? Quando mandaram o cara da Veio lá, saiu um dos founders, né, levou a Polygon Aveio junto com o projeto, e você fala, cara, tá, os caras têm, eu sei que a gente sabe que eles têm dinheiro, mas assim, estranho. Aí ano passado, no espaço de, sei lá, 6 meses, saiu, sei lá, mais 2 founders, sobrou agora o Sandeep e mais um maluco. Founder não, né, o Ryan Wyatt e outro maluco. Só que o Ryan, mano, era o cara que me fez olhar pra Polygon, mano. Tipo, quando a Polygon contratou, eu falei, porra, da hora, deixa eu olhar isso aqui. Aí comecei a gostar de Polygon por causa do Ryan. Ryan tinha saído da... Era VP do Google, né? Ele era head da divisão de games do YouTube. Saiu de lá pra virar, sei lá o que, da Polygon no início. Aí depois ele virou presidente da Polygon Labs mesmo. E aí quitou. Falo, mano, esse cara quitou em um ano. Tipo, tá aqui há um ano. Largou VP da Google pra vir pra cá. Saiu em um ano. Falo, mano, tem alguma coisa acontecendo. E aí saiu outro founder depois, falei, porra, vai se fuder, não tem como, isso aqui tá muito estranho. Aí eu já comecei a ficar meio assim. E aí eu acho que a pá de cal final ali foi essa semana, quando quem quiser ver, tem até o tweet dele aí, do Ryan falando, ó, nós trabalhamos juntos já, não sei o quê, e agora é... Ah, não, o golpe, né, teve mais um soco na cara, que não foi que ele saiu da Polygon para não fazer mais nada, né, ele saiu da Polygon para ir para Optimus, teve essa. E aí, quando, tipo, já um meizinho na
hora... Fez a bridge.
Fez. Pulou de cadeira. E aí, sei lá, um mês ali depois, ele já na OP, a Polygon já meio ali, meio estranho, ele faz o tweet falando, porra, trabalhamos junto, gostava muito do teu trampo e tal, não sei o quê. É muito bom poder trabalhar com você de novo. E aí ele levou o head de business development da Polygon para a OP também. E, porra, era a única coisa que a Polygon fazia muito bem, que era o business deles, né? Tipo, porra, os caras tinham um negócio com qualquer marca Web 2 que você imaginar, era Polygon. E o cara responsável por isso, o Ryan, acabou de levar para a OP também. Aí eu falei, pronto, esse era o que eu precisava, foda-se, deixa eu zerar essa merda, aí eu vou ficar com a OP e Arby aqui mesmo. Mas essa foi uma historinha da hora de acompanhar, assim, dá uma novelinha boa, mano.
Muito louco, mano. Ah, mas então, daí é essa parada, né? Por exemplo, se a gente analisar isso que você fez, tá ligado que tem gente que é tão fã que fala assim, meu, é impossível Matic dar errado, velho. Não vou vender minhas Matic. E entra no YouTube, só segue os YouTubers que falam bem do rolê.
Agora tá você ligado? Sabe como os caras vê a Solana, né? Agora você sabe como os caras vê a Solana. Bem-vindo ao clubismo, ao time das criptas.
Não, mas.
É que tem uma parada que é. Não é porque. Assim, não tenho nada contra a Polygon, tá, gente? Foi o exemplo que eu usei, que foi o primeiro que me veio à cabeça e é o que a gente tá usando pra ilustrar aqui. Mas isso que você falou, que é real, tipo, as pessoas elas compram a tese, só que elas começam a torcer. E não, elas não estão mais ligando pelo motivo que levou elas a comprar. Elas compraram. E por estar compradas, elas torcem para que dê certo. E aí fica procurando viés, né? Assim como eu brinquei antes, fica procurando viés para confirmar o que ele está pensando. E a gente fala, ah, não, então você acha que Matic vai dar errado? Não, vamos nos falar daqui um ano para você ver só como que vai estar. E, tipo, não é esse o problema. É o gráfico que... Eu ia falar o gráfico que está na tela, mas é o gráfico que está na minha tela, do Ethereum Bitcoin, é um exemplo disso. Tipo, eu estou olhando o custo de oportunidade de estar em um versus estar no outro. Então, cara, Polygon vai dar certo pra caralho, mano. Os caras tinham muita grana, eles têm um time muito competente ainda. Só que assim, pô, Polygon pode fazer 2x? Pode. 3x? Pode. Só que aí entra a aposta, né? Que aí, pô, que eu estou apostando. Eu estou apostando que uma OP e uma ARB vão fazer uma performance melhor do que a Matic. Então não é que a Matic vai dar errado, vai deixar de existir, vai ser rug. Não, mano. É só custo de oportunidade. Que nesse mercado é o que fala mais alto. Porque, cara, o que não falta vai ser. Porra, não sei se tem alguém vivendo pelo primeiro ciclo de alta agora, tá pegando esse primeiro ciclo de alta. Respira, tá? Igual o Luia falou, respiração consciente. Meu primeiro ano, mano, a primeira coisa que eu fazia, que era 17, né? Eu entrei logo na alta. Primeira coisa que eu fazia quando acordava era abrir gráfico, tipo, levantar na cama, ia ver o gráfico que tinha acontecido de madrugada. Mas assim, respira, e o que não vai faltar é moeda fazendo 1.000, 2.000%. Quanto mais para baixo do market cap você for vendo lá, mais moeda dessa você vai achar. E aí, como o Tudis que falou também, você vai ficar se sentindo no FOMO, vai falar, porra, perdi essa. Ah não, porra, hoje eu perdi 5, só que aí no dia seguinte você já vai ter gastado o teu caixa tentando entrar nessas 5 que já porrou, aí você perde mais 5, você vai entrar num looping que vai destruir todo o teu caixa que você tem, e você vai acabar achando que o mercado cripto é um grande golpe, quando na verdade o golpe é só a sua ansiedade. Eu falei tudo isso que eu ia chegar num ponto, eu não lembro o que eu queria falar, mas o disclaimer fica válido, tá? Eu só não lembro onde eu queria chegar.
mas é bizarro. Eu acho que é isso mesmo, tipo, dá pra perder dinheiro em bull market, velho. É muito fácil a galera que tá chegando agora perder dinheiro em bull market, né? Exatamente nisso. Os caras compram porque tá hypando, tenta acertar topo, tenta acertar fundo, aí vai indo, pulando, quando vê, não pegou nenhuma que deu bom, né? Quando você tem aí a paciência, o estudo, né? A sua tese, né? Eu vi o quanto importante era ter uma tese, mano. Nem que sua tese chega, porra, vou comprar aqui, vender e tal, não sei o quê. Mas cumprir a parada todo dia, né? Que é difícil pra caralho. Todo dia você vai ficar com vontade de vender seus Bitcoin e botar na shitcoinzinha ali que tá pampando. Todo dia você vai ter essa vontade. Só que a partir do momento que você segue a sua tese, por mais, sei lá, simples que ela seja, tipo, porra, isso é uma das grandes coisas que eu aprendi no mercado também, velho. Você seguir o que você tá, a sua tese, mano. Independente do influenciador falando A, B, C, ou dos gráficos ali, uma moedinha do vizinho subiu, não sei o quê. Não compara lucro com os outros, mano. Isso é também outra parada. Não fica olhando grama de vizinho, velho. Tá ligado? Senão você vai... Mano, irmão, cuida da sua saúde. Não cai nessa brisa, velho. Não, tipo...
O cara não vai tweetar a loss, né?
Ninguém tuita a loss, mano. Só faz o seu. Faz o seu, segue suas brisas e tal. Estuda pra caralho e que vai dar bom, velho.
E eu quero dizer mais. Que quem lucra mesmo, não fica querendo tuitar o lucro. A pessoa que lucra, na real, ela não tá divulgando. A pessoa que tá divulgando ali, ela porque provavelmente tá querendo vender alguma coisa.
É bem
e ela provavelmente abriu um long short, ela abriu os dois, e a posição que porrou é a que ela vai twittar. Então, esse é muito válido, velho. Muito válido mesmo.
Mano, ó, quero voltar nesse assunto aí, a gente tem que falar de games ainda, mas eu sei que antes o Tutski traz para nós
as notícias da semana.
Lembrando, meu querido Degen, que nada do que é dito aqui é uma recomendação de investimento, faz sempre só uma pesquisa. E vamos rapidinho aqui para já falar de games, que os games estão pegando fogo. Ó, Microsoft aqui integrando uma tecla de inteligência artificial no seu teclado, nos seus próximos computadores aí, nos computadores novos, agora já vão vir com uma teclinha que você já clica, já vai direto para inteligência artificial. A da Microsoft é a Bing, né?
Eu acho que tem um nome, né? Ele usa o Bing, mas tem um nomezinho tipo Alexa.
Copilot, não é Copilot, acho, sei lá. Copilot, sei lá.
Eu sei que tem um nome. Esqueci. Pra você ver como ninguém usa, né?
Exato. Ó, falando de games aqui, Logan Paul anunciou o retorno do... Não o retorno do CryptoZoo, o retorno de investimentos aos holders do CryptoZoo, o refund, né, o refund. Ele vai agora pagar 30% dos ovos do CryptoZoo ali que a galera pagou. Só que lembrando, né, quando o CryptoZoo lançou, quanto que tava o ETH mesmo? Será que ele vai devolver em ETH? Será que ele vai devolver em dólar? Vamos ver como que vai ser essa história, mas Logan Paul que criou a maior polêmica. Para quem não sabe, Logan Paul no último bull market lançou uma sequência de rug pulls aí, não só ele, o Jay, o irmão dele também. Fica de olho também nos artistas que vai começar a entrar nessa brisa, tá ligado? E, nossa, essa é uma dica muito foda, velho. Não cai na fome de artista, velho. Não compra coleção de artista. Ou se tiver comprar coleção de artista, velho, é porque você gosta do cara, você quer a utilidade, que seja, mano. Mas não fica... Não
quer
fica,
colecionar, mano. Tá ligado?
Nossa, tio, a gente tem, mano, uma lista gigantesca de artistas que meteram rug pull no último bull, velho. Uma lista gigantesca, gigantesca.
E o pior, porra, é que, mano, são pessoas que você claramente sabe que não estão ligadas à NFT, ela não tá pela NFT. É literalmente uma agência que virou, ou quer lançar um bagulho aqui, a gente faz tudo, você só precisa gravar esse vídeo falando essa coisa aqui, beleza? Beleza, toto a grana, acabou, brother. É tipo, ah,
merda. Exato, velho, exato.
O cara essa nem do sabe. Logan, mano, a do... O quadro de notícias, vocês costumam comentar as notícias assim?
Ou sim, lógico, todas. Então,
mano, essa do Logan, mano, eu fiquei... Assim, o cara é um dos maiores criadores de conteúdos do mundo, só que ele se envolveu em diversas polêmicas. Aí, você pensar que a parada da floresta do Japão lá ia ser suficiente pro cara acalmar, não foi. Uhum. Ainda mete essa de vários rug na sequência. E o número que eu tinha lido, é isso que eu fiquei meio encafifado, é que ele devolveria, e aí o que os holders, os caras que saíram no prejuízo depois reclamaram, é que ele não pagou nada. Mas aparentemente tinham negociado ele devolver 2 milhões de dólares. Uhum. E eu acho que era o que estava acordado, e sim, ia acabar essa dor de cabeça dele. Só que você para pra pensar, pô, 2 milhas é grana? É grana. Mas assim, 2 milhas
pro cara,
é uma grana pro um dos maiores influenciadores do mundo literalmente não ter uma puta de uma dor de cabeça global. E
fudeu o próprio público, né? O cara fudeu o próprio público, que no final das contas quem comprou foi o público do cara, né, velho?
E aí, tipo, no final das contas, pra como é PR lá, pra imagem dele, né? Tipo, acho que, no geral, acabaria sendo até mais barato ele pagar essas 2 milhas do que o dano reputacional que ele acabou tendo em cima disso. Óbvio, o cara sempre vai ter grana, nunca vai passar dificuldade agora, mas, eu não sei, tem um tipo de decisão que você fica, velho, por quê, mano, sabe? Exato. Enfim, cada um.
Exato. O... A novela do ETF todo mundo acompanhou, né? SEC ali falaram que foi hackeada, parada, e meteu o long, depois falou que foi hackeada, meteu o short. A gente já sabe de tudo isso, né? E aí não vou nem entrar nisso, que a gente já comentou bastante hoje. Mas tivemos aqui também o Pixelmon. Quem lembra do Pixelmon? Aí, ó, falando de games de novo. O Pixelmon, eu tenho um vídeo no YouTube que é assim, o maior rug pull da história. E é só contando a história do Pixelmon do zero. Porque na época não tinham comprado o projeto ainda, né? Era um moleque lá de 15 anos que meteu 70 milhões de dólares no pulso com um site, tá ligado?
Mas o que podia dar errado, né?
O que podia dar errado? Nada, imagina. E aí eles foram adquiridos, né? Acho que no meio do bear market, né? Depois de tudo isso, os caras assumiu. E aí agora deu uma outra hypada, eles trocaram os bichos ali, teve um fatídico Kevin ali, né? Se você é um pouco mais antigo das NFT, você já viu o Kevin em algum lugar. E agora eles anunciaram um token, que eles vão lançar, o Token Mon. Então, ficar de detalhes aí, se você acredita no jogo, tá acompanhando, o Pixelmon tá buildando.
Cara, e Pixelmon é tipo, tem o quê? 2 anos que aconteceu, né? Que foi no último hype. Mano, é um tipo de história que quem viveu... Na moral, não parece contando uma parada que aconteceu, tipo, 15 anos atrás.
Sim, mano. Tipo, assim? No começo, o cara enganou todo mundo, fez 3 ETH mint na época que... Nossa, velho. Cara, a história...
Que da hora reviver isso, mano.
Tivemos também aí o Lazarus Group aí, né? A gente, aqui no Pode Mentar, a gente cobre todas as movimentações de wallet da Coreia do Norte, né? Isso aqui é um esporte que a gente faz. Então, eles moveram agora 1,2 milhões de dólares em Bitcoin de um mixer para uma holding wallet. Então, quer dizer que eles estão holdando. Aí, se você segue aí as calls do Lazarus Group, já fica de
salva.
Salva dos caras. Tá traqueando a wallet deles ali. Tivemos aí também um airdrop na Arbitrum nessa semana com mais de 70 milhões de dólares na mão dos gamers. Você viu isso, Eric?
Cara, qual,
Chai,
mano?
XAI.
Não, porra, não, puta, eu não, era, não tava querendo lembrar disso. Porra, eu deixei
por quê?
Passar. Não pega... Mano, eu ia pegar os nodes, mano. Eu ia pegar os nodezinhos pra rodar. Eu tenho salva merda dessa conversa do discutindo com os 2, 3 amigos que a gente ia pegar os nodes. Uhum. Falei, toda vez que eu faço isso, que é tipo, não, vou dormir amanhã, eu vejo, eu só me fodo, mano. Eu tenho que tomar a decisão de madrugada com sono mesmo. Mas, porra, a Chai tá prometendo, assim, se fosse para tentar traçar algum paralelo, obviamente não é uma recomendação de investimento, tanto que eu não entrei depois que ficou mais caro do que eu achei que valeria, é que vai ser o que foi com a Gala, mano. O pessoal tá pegando muito na narrativa da Gala do passado, porra, tem o Node que vai te dar, tá rendendo token, mesma historinha, e o Node valorizou pra caralho, então, porra, tá tudo mostrando que pode ser uma nova Gala, e... A Arbitrum vai vir forte com essa questão de Layer 3, cara. Para game, a Arbitrum, ela ficou um pouco... Ela disparou no início, né, com a Treasure. Então teve um ecossistema de games indie ali, né? Que, enfim, que começou meio fortinho ali, com até o The Beacon, que foi um jogo que chamou bastante atenção lá no início. Só que ela ficou meio parada depois. Vários períodos de atualização, desenvolvimento e tal. E aí os outros acabaram crescendo bem, né? Então a IMX correu atrás do Preju, Ronin nem se fale. Mas aí eles, porra, a Chai agora, com a narrativa de Layer 3 e a Chai já tendo dado grana pro pessoal, cara, a Arbitrum, eu tô querendo dar uma fuçada um pouco mais funda, cara, pra jogo vai ser massa. Mas, porra, tinha até esquecido da Chai já, que tristeza.
Foi mal. E agora, último aqui, pra gente já entrar no assunto de games, e ainda temos gotinha para hoje, que é o seguinte, ó... O Eric tentou fudar a Polygon, mas a Polygon ainda fez parceria com a Fox agora essa semana. Mas às vezes já era o antigo cara que já estava agendado ali, né? Deixou a última parceriazinha para soltar. Foi agora você falando isso. Foi o último dia. Falou, não, beleza, fecha com a Fox e vaza. Mas o que eu queria perguntar, agora finalizando, né, família? O que eu queria perguntar de jogos. Já vou começar as perguntas polêmicas, porque isso é uma polêmica, Luia. Podemos?
Eu preciso desses pontos, mano. Porra, tô... É Stream Deck que vocês usam?
Não, é inteligência artificial, ele faz sozinho. É voice mode, mano.
Pô, é muito bom, mano.
Licença vitalícia, daqui a pouco você sobe qualquer parada aqui.
Brasil!
Muito bom. Agora você mencionando de Arbitrum, a primeira pergunta polêmica é, na sua opinião, você só pode escolher uma blockchain para games, qual que você escolhe?
Para jogar ou para comprar... Calma aí, vamos ser mais específico. Para comprar o token dessa blockchain esperando valorização, ou eu só posso escolher os jogos, tipo, para jogar os jogos que estejam nessa blockchain?
Tipo, qual você acha que é a melhor para games de todas? Qual que você acha que é...
Como rede. Puta, é que aí, tecnicamente falando, aí acho que é difícil fugir da IMX, tá? Eu acho que eles abraçam um maior número de casos, até pelo que eles prometem, assim, olhando para frente. É que aí dá para fazer vários poréns, né? Tipo, isso lá na frente. Hoje eu não escolheria, porque MX ainda não tem uma usabilidade muito legal, cara. Quem já tentou fazer bridge ali, é ridículo, ridículo. Fora que a bridge ainda vai vir da Ethereum, então a ida, você paga a taxa da Ethereum, e a volta, você precisa de pelo menos umas 24 horas para eles criarem sua transação e você voltar. Então, assim, é uma parada meio escrota. Mas, porra, estão se posicionando como líder. Aí eu sou um pouco, aí eu vou falar eu, né, então não público geral, eu sou muito fã de joguinho indie, né, por muito tempo eu joguei só, mano, Steamzinha, Bind of Isaac, que joguei pra caramba, Terraria, vários desses joguei muito, e, cara, aí a Ronin tá porrando muito com joguinho assim, cara. Pixels, sou suspeito pra falar, que eu peguei muito cedo a Landzinha lá, então foi, acho que, um dos meus melhores acertos de NFT da vida, e, porra, acho que Ronin vai já está surpreendendo, mas eu acho que tem tudo para continuar surpreendendo. Os caras são duros na queda, assim. Depois do que aconteceu com eles estarem vivos hoje, e, pô, batendo recorde de usuário, você tem que dar o braço a torcer, né? Tá valendo.
E bastante volume também, né? Mesmo em bear.
Tá. Ainda hoje, né? Você vê o quão bizarro foi Axie. Se você pegar todo o período, né? Desde sempre. A Ronin, o marketplace da Ronin, é o marketplace que mais movimentou volume de negociação de NFT de toda a história. Ainda até hoje. Por conta do Axie, só que por conta do Axie de 2021, né?
Sim. Caralho, foda. Essas perguntas polêmicas são especiais pro Eric, porque são todas meio que focadas em game. Então, o... Other Side. Underrated ou overrated?
Bicho, essa aí eu vou ser xingado, eu acho, hein? Pior que eu fui mediador de um painel lá no... porra, esqueci o nome do evento, cara. Foi na USP ali. É que eu mediei um painel justamente do pessoal que tava falando sobre Bored Apes, né? NFTs e Bored Ape. E aí tava, pô, Vicentino, que é holder, o Shira tava lá também. Então, assim, eu fui mediador, só que eu sou um pouco cético quanto ao ecossistema dos caras, porque eu acho que eles foram se perdendo muito, cara. Tipo, acho que foi esticando demais a história, assim. Tipo, legal, pô, tá muito bom. Mutante, pô, cachorro da hora. Mutante, pô, legal. Token, porra, foda. Aí começou os Mega XLR8 lá de coisa. Eu falei, vai vir jogo e tal. Comecei a ficar meio assim. Então, eu acho que é um underrated se for entregue. Só que eu não acho que vai conseguir entregar tudo que estão prometendo. Entra numa questão meio Star Atlas pra mim. Star Atlas, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, isso aqui é muito pica. Só que é tão pica que eu acho que os caras não vão conseguir entregar. E aí eu fiquei, cara, não dá pra...
O meu neto vai jogar tranquilamente daí.
Tipo isso. Aí, assim, eu sou descrente. Pô, gostei muito do primeiro vídeo de teste que eles fizeram, né? Que teve a imersão lá de, porra, contato por voz de proximidade. Pô, achei animal, rodou liso. Só que aí, tipo... Agora a gente já tá chegando num ponto que os jogos estão saindo e são jogos bons, tanto jogos indies bons quanto jogos AAA bons. Eles, tipo, tá na hora, né? Acho que vai perder um pouco do timing se não conseguir. Então, pode ser os dois. Então, depende do que for entregue. Mas eu tô mais pro lado que é um pouco mais descrente.
Foda. O... Nesse mundo dos games aí, pelo jeito você tem vários arrependimentos. Qual foi o seu maior arrependimento até hoje?
Cara, ó, Shy eu posso falar que é o mais recente, talvez não o maior. Talvez o maior desse ciclo, né, que tá começando. Então, recente e maior desse ciclo, Shy. Mas acertei muito também nesse ciclo, então não posso falar... Tô falando nesse ciclo como se já tivesse acontecendo há muito tempo, né? Mas nesses últimos dois, três meses aí. Cara, dos últimos... Cara, eu tenho um que é mais lição de moral do que... Mas que é arrependimento também. Que é não ter realizado lucro, cara. Que 20 para 21, eu tô trabalhando hoje full time com Web3, que era o que eu queria, né? Então, não... então é assim, eu alcancei meu objetivo por conta dos jogos. Então foram os jogos Web3 que me viram, que me deram a visão de que era possível você tirar dinheiro do mercado não só tradando, né? Você conseguiria produzir e ganhar por isso. Só que meu maior erro foi não tirar dinheiro. Tipo, foi tipo, beleza, game é o futuro, e não entender aonde eu tava me metendo. Então, assim, é meio que uma lição para ciclo de cripto como um todo, não só games, mas como se aplica a mim, foi diversificar errado. Então, eu diversificava entre vários games, achando que eu tava diversificando, só que, na verdade, eu tava indo no mesmo setor. Quando o setor caiu, caiu tudo. E não ter realizado lucro. Acho que essa é uma boa... Caraca, se eu perdi o bonde, só que não é arrependimento, porque nem tinha como eu ter entrado. Gala, talvez eu pudesse ter dado mais atenção para Gala quando bombou, mas também, assim, não é um case que eu ainda, tipo, não gosto hoje, então não é tanto arrependimento. Acho que é isso, cara. Não teve, parando para pensar, não tive tantos aí, os grandes, não, tão grandes, não.
Pô, mas já enche uma mãozinha aí. Última agora, última. Um jogo para levar pro bull market. Só posso escolher um.
Porra, aí é difícil, cara, porque é foda de timar o tempo, né? Porque todo jogo que existe tem vida curta. Aliás, desculpa, tem vida, tem um tempo de vida, né? Vida curta não, tem um tempo de vida, né? Todo jogo ele vai ter começo, meio e fim, mesmo que o jogo continue rodando. Ele tem aquele que você sabe que ele já, né, meio que tá... Tipo Warcraft hoje, existe? Existe. Mas assim, não é Warcraft que sempre foi. Cara, eu fico muito tentado a falar Pixels mesmo, tá? Que a barreira de entrada é nula, então assim, você consegue jogar de graça. É muito simples, eles criaram uma abstração absurda. Então eu já citei isso aqui em mais de um lugar que eu fui comentar do jogo, que foi... criamos um grupo, né, para conversar com brasileiros que estejam jogando. O grupo cresceu muito num período muito curto de tempo. Tô resumindo bem a história. Até que chegou num ponto que não dava mais para acompanhar o grupo, de tanta gente que tinha entrado, deve estar com umas 700, 800 pessoas, então eu já larguei mão. Mas vira e mexe eu abro ali para ler uma ou outra mensagem. E teve uma que eu li, era uma menina perguntando: pô, é maneiro esse avatar, que o cara tinha mandado um print, né? Maneiro o avatar que você tá usando. Como que você pegou? E a resposta do cara foi: não, pô, comprei a coleção tal, paguei 003 Ether. E a menina respondeu: o que é Ether? E ali eu falei: porra, Pixels fez, mano. Conseguiram, tá ligado? Conseguiram fazer o que todo mundo quer. A menina tava jogando, tava interagindo com o jogo já há semanas e não sabe o que é cripto. Ela não sabe o que era Ethereum. E eu falei: porra, isso aqui, cara, isso aqui é um marco. Esse é mais um marco, assim. Eu sempre vou citar essa porra. Pixels fez o que todo jogo Web3 quer que seja feito.
Estourou a bolha, né?
Estourou a bolha, legal. Uhum. E acho que é isso, cara. Ainda tá meio no começo. O jogo ele já tem um ano e pouco, tá? Um ano para dois anos. Mas ele bombou mesmo de outubro para novembro do ano passado. Então, o grande boom de usuários deles, que saiu ali de 5 a 10 mil usuários diários e atingiu mais de 100 mil usuários diários, foi faz 2, 3 meses. Então, acho que ainda é uma aposta válida para se levar para o Bull, considerando que você joga de graça. Então, assim, você não está gastando nada. Se você curte o jogo, aí você consegue acelerar teu desenvolvimento ali, tua evolução, pagando um VIPzinho lá. Foda. Mas, cara, é para não ficar tão... É que eu fico meio assim, ó, deixa eu ver, pegando uma listinha, cara. Tá aí, ó, Treeverse. Treeverse é um que não lançou ainda e eu acho que pode porra legal.
É antigo o Treeverse, não é antigo já?
Eles estão... Tá sendo prometido faz tempo e deve entregar aqui no primeiro tri. E eu tô investindo ali nos NFTzinhos já de PFP, que vai ser personagem também.
Nice. Irado, irado.
É bom.
Bom, vamos para a nossa gotinha, então, que já temos 5 minutos aí. Gotas.social, o Luia prometeu que hoje vai tentar pegar. Vai conseguir, né, Luia?
Gotas.social.
Temos dois
códigos. Quantas tem? Quantas tem?
Apenas 9.
Porra, vai ser concorrido, cara. Ô, louco.
Hoje o pode mintar 76, aí é o primeiro código. E o segundo código... Ó, já vão entrando aí.
Peraí. Muita calma. Pode mintar 76.
Épica.
Quem resgatar...
Épica.
Caralho, meteu a épica no Approved. Linda, tá? Linda. Você vai falar sim, então, e eu vou ler, Tutski.
Leia.
Daquele jeito. Eu preciso ler, você sabe que eu preciso ler as coisas. Senão eu não minto nada sem ler. Preciso ler.
Primeiro código pode mintar 76, né? E a senha extra, essa os caras não adivinhou, pelo menos. Finalmente, tudo maiúsculo, finalmente é a senha extra.
Let's go. Convidado pode pegar aqui? Não vou. Posso?
Deve.
Pegar.
No espaço sideral do mercado cripto, nosso astronauta pode mintar celebra. Com um carimbo brilhando aprovado sobre o símbolo do Bitcoin, ele flutua, um pioneiro validando o poder da blockchain entre estrelas de possibilidades infinitas.
É isso também. Então, né? Agradecer o Eric aí. Já deixa as redes sociais, né, Eric? Já fala aí. É Twitter, é Instagram? Onde você tá mais ativão? Ou nos dois?
Cara, todas as redes que existem, até as que eu não uso, vão ser o mesmo arroba, né? Então, arroba Eric com CH. Até TikTok eu já marquei lá, apesar de eu não usar, só para não perder o arroba. Mas que eu sou ativo é Twitter, Insta e YouTube, tá? Então, no final do ano passado, eu comecei a fazer live, só que as lives que eu faço no meu YouTube é Eric CPF, tá? Então, é Eric Jogos. É, apesar de eu trabalhar com cripto full time, então Eric CNPJ é cripto carteira recomendada, que eu também tenho, e Eric CPF é Eric Jogos. E quando dá, eu faço live hoje mesmo, uma das lives que eu vou fazer já, daqui meia horinha, às 9, é lá no meu canal. Então vai ter gota também, então, pô, estão convidados ali, se quiserem, passo a senha.
Vamos colar lá.
Vou passar.
Meia hora.
E vamos... Cara, eu tô bem hypado, tá? Tipo, eu tô gostando muito das perspectivas que os jogos estão passando. Não é segredo pra ninguém que é o assunto que eu mais... Tipo, se fosse pra escolher um pelo gosto, seria jogo e não análise de cripto. Mas eu gosto muito dos dois mercados. E, pô, eu acho que a gente tá encaminhado pra um ciclo igual os outros. E, cara, quem souber filtrar as informações ou filtrar a fonte das informações... que vai consumir, porque o problema do bull é isso, cara, é muita informação e muita informação ruim. Então, cara, aí eu posso falar aqui pelos dois moleques que eu conheço eles pessoalmente e, mano, o fato de vocês estarem ouvindo aqui o Luia, o Tutski, que são pessoas que já têm um filtro muito bom por já terem vivido isso. Eu sou envezado para falar de mim mesmo, mas assim, eu me considero um cara muito sóbrio a nível de mercado, então apesar de eu parecer muito hypado, gostar de jogo, não sei o quê, eu sou bem pé no chão. Então, assim, procurem pessoas assim, para pelo menos sair da tua linha base, tá ligado? Aí depois você pode pegar um influenciador que seja um pouco mais eufórico e tal, mas só para, pelo menos no começo, você ter essa linha base e não fazer cagada lá na frente, sabe? Porque isso às vezes são lições caras. São boas lições, mas são lições caras. Então assim, minhas redes sociais abertas aí, também respondo todo mundo. Tamo junto, gente. Queria agradecer de novo aqui o segundo convite. Aí, se quiser fazer um terceiro mais pra frente, é só convidar, cara. Tamo junto.
Mano, prazer gigantesco ter você aqui com a gente. O tema da live de hoje lá no teu canal é o quê?
Aí é sempre jogo. Eu faço. Vocês têm que idade, mano? O Tutski que eu acho que é mais novo, mano. Que eu, mas.
Tutski que tem 16 e eu tenho 17.
Fiz 18 essa semana.
Não, é que, tipo, tinha um programa, é que eu perguntei isso por causa de um programa. Tinha um programa que passava na Play TV e eu cresci assistindo, que chamava Combo Fala Mais Joga, que era até o
início, ligado.
Era apresentado pelo Guilherme Gamer. Mano, isso faz muito tempo,
Obrigado, tá ligado.
E a minha ideia pra fazer no meu canal era isso, era trazer um Combo Fala Mais Joga Web3.
Da hora.
que muitas vezes não tem convidado, mas assim, é uma gameplay de fundo e trocando ideia. A ideia é isso, assim, 3-4 horas jogando, trocando ideia com quem estiver lá.
Foda, batendo papo. Foda. Lindo. Tenho 30 anos, mano, então eu sei bem do que você tá falando.
Ah, não, então, pô, é verdade, cara. É, exatamente.
Tem carinha, só tem a carinha de novo, né? Só tem a cara, mano.
Cabelo, né? Tem 32, tamo junto. Cabelo. Mano, massa demais, Eric, com o CH, mano, a casa é sempre sua, gratidão pelo teu tempo, pela tua energia, obrigado por ter aceitado o convite, por esse papo insano aqui pra gente nessa quinta-feira, lembrando para o DGEN que está nos assistindo e ainda não se inscreveu, maceta esse botão, deixa, ativa o sininho das notificações, porque estaremos aqui obrigatoriamente na próxima quinta-feira a partir das 19 horas, um beijo no seu coração, querido DGEN! Até mais. Tchau.
Valeu.